E vamos ao Tal Quine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Nossa Semana da Independência. Falamos ontem dos vinhos gaúchos, mas tem outras regiões do Brasil que produzem vinhos. Estão se destacando os mineiros, por exemplo, né?
Pois é, o Brasil se expandiu muito no mundo do vinho. Até muito pouco tempo, falar de vinho brasileiro era falar de vinho do Rio Grande do Sul. Hoje em dia, o Rio Grande do Sul continua dominando em quantidade, em qualidade, em tudo que você imaginar, mas já temos produções interessantes, embora pequenas ainda, em outros estados. O segundo estado em produção é Santa Catarina, opa, que é uma produção expressiva, e tem vários produtores de qualidade na Serra Catarinense, em altitude, são vinhos de uma altitude expressiva, mais de 1000 metros, muito Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, espumante, coisas muito boas, viu, que são muito bem pontuadas, ganham muitas medalhas nos meus concursos. Subindo um pouquinho, a gente tem alguma coisa no Paraná, embora muito pequena ainda, 3, 4 vinícolas, mais de qualidade. Tá? E aí o Brasil foi tomado pelo vinho. A gente só não tem vinho na região norte. O resto, sul, sudeste, todos os estados já fazem vinho. A gente tem vinho no estado do Rio, Minas e São Paulo tem um monte de produtor utilizando a técnica de dupla poda. O que, que é isso? Vou te explicar. Na Europa, no Rio Grande do Sul e quase no mundo inteiro, você tem uma colheita feita no fim do verão.
Certo.
A uva tem um ciclo de alguns meses. Ela hiberna no inverno, amadurece no início, quando o inverno acaba, ela começa um ciclo de amadurecimento. No verão ela fica bem madurinha e no fim do verão você colhe. Início da primavera, né, fazendo conta aqui. A uva bem madurinha você colhe. No Brasil, tirando o Rio Grande do Sul, é muito úmido no verão. Aqui no Rio tem até a música do Tom Jobim, né? As águas de março fechando o verão. Inunda a cidade. Seria impossível ter uvas boas com tanta chuva. A uva ia estar diluída em água. A uva ia estar gordinha, cheia de água. E para fazer um bom vinho, você precisa de uma uva um pouco mais desidratada, não tão úmida. Então, chover na colheita é a pior coisa, é um desastre. Sim. Como é que você evita isso? E o calor extremo também no nosso verão, né? Dois problemas. Criaram, não no Brasil, mas trouxeram ao Brasil uma técnica chamada dupla poda, onde você, quando a uva vai partir para o cacho começar a crescer, você corta o cacho e ela começa o ciclo de novo. Então, você transfere a colheita do verão para o inverno.
E aí você tem uma uva melhor para você produzir o vinho,
é isso? Isso, em vez de você colher no verão quente e úmido, você colhe no inverno mais frio e mais seco, que é muito melhor para a uva, tá? Não tão quente, o nosso verão frio, nosso inverno frio aqui não é o inverno frio da Europa, e bem mais seco. Então, os vinhos de inverno, de dupla poda, possibilitaram fazer vinho em muitas regiões. Rio, São Paulo, Minas... Chapada Diamantina, aqui no meu festival, que acabou semana passada, a gente teve um produtor chamado Uva, com 2 V's, apresentando vinhos muito bons, feito no interior da Bahia, não no Vale de São Francisco, que é outra região, todos com dupla poda, tá? Você poda 2 V's e consegue colher no inverno, são vinhos interessantes. Então a gente tem, sim, produção importante em São Paulo, Minas, Rio, Goiás, Chapada Diamantina na Bahia, com dupla poda. São vinhos muito interessantes. Syrah é a uva principal. Dá vinhos encorpados, com um bom teor de álcool, com um bom corpo. Falando de estados, tem alguma coisa no Espírito Santo? Você tem, obviamente, a terceira região depois de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em termos de volume, é o Nordeste, ali no Vale de São Francisco. Entre Bahia e Pernambuco.
Que é famosa, né? Também, né? Tem vinhos aí, inclusive, de mercado que ganham bastante destaque no mercado.
Exatamente.
Brasileiro.
Ali a gente tem 2 grandes produtores, que do lado da Bahia está Miolo e do lado de Pernambuco está Rio Sol. Tá? Ambos fazem vinhos muito bons. Aí tem muito espumante rosé de Syrah, espumante moscatel, tintos muito bons também, a Miolo faz um Syrah muito bom lá, o Testardi. A Rio Sol lançou há pouco tempo o Rio Sol Assinatura, que é o ícone deles, que é um blend de várias uvas, tintas, também muito bom. Então a região também tá, não é dupla poda, tá? Ali são 2 colheitas ao ano. Como é muito quente e seca a região, a uva não hiberna, ela não para. Então ela produz, em vez de hibernar, começa de novo.
Certo.
E ali você consegue manejar essa produção com o rego, com a colheita. desculpa, colheita não, a irrigação.
Uhum.
Você dá água, ela produz, corta a água, ela para. A uva obedece à torneirinha de água.
É, porque se você puder controlar esse clima e fazer um controle do sol, você tinha uva perfeita, né?
Isso, você tem calor inteiro, então não tem hibernação. E não tem água, não tem chuva.
Uhum.
Então a uva não sabe em que estação do ano ela está.
Uhum.
É, tudo se confunde. A gente brinca, né? Tem quatro estações lá, uhum, que é calor, quentura, verão e mormaço.
O Copelo, eu vou terminar a nossa conversa por aqui, mas eu tenho bastante pergunta para amanhã.
Legal. Porque
amanhã tem ouvinte, né? E sabe de umas coisas que impactou bem? Aqui tem dois ouvintes, inclusive, falando disso, da questão do contrabando.
Ah, sim,
vinho.
Isso é muito sério, muito sério.
E aqui tem gente perguntando de como é que se pode o consumidor ajudar a detectar o vinho que tem contrabando ou não.
Tá,
tem curiosidades em relação à temperatura de vinho contrabandeado. Enfim, amanhã eu pergunto, amanhã você responde. E obrigado por essa conversa sobre vinhos brasileiros ontem e hoje aí. E a gente se fala amanhã.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, Copelo com dois L's, ou ter acesso ao trabalho do Copelo no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu.